ar. Feijoada completa. Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa. Apresentação, Edson Júnior.
Um grande abraço para você que está com a gente aqui pela Rádio Câmara, para você, nosso ouvinte, que está com a gente pela Rede Legislativa de Rádio, também pelas emissoras parceiras da Rádio Câmara em todo o país. Um grande abraço para você que escuta a gente também pela internet no www.radio.câmara.leg.br. Este é o Feijoada Completa, a nossa revista radiofônica de todas as semanas, trazendo para você as informações do Parlamento, também muita cultura e muita música. E a gente abrindo o programa de hoje com o som do grupo Centropia, né? Centropia que já esteve aqui no Feijoada Completa, né? Lançando esse EP Verdejança, onde eles trouxeram para a gente um pouco da história do grupo, né? Um grupo de brasilienses que se encontrou fora de Brasília e começou ali o seu trabalho, né? E em tempos de avaliação sobre resultados da COP30, nada mais adequado do que a gente começar o programa com canções que falam um pouco da natureza.
Ouve o grito do seu povo, ouve o choro dos seus filhos. Quando o amor é perigoso, é que o tempo tá sombrio. Onde vale o que é pesado?
Olha, no primeiro bloco do nosso programa, a gente começa, né, falando justamente sobre isso. Esse é o tema, o acompanhamento dos resultados das ações para colocar em prática os compromissos assumidos pelo Brasil na Conferência do Clima, a COP30, lá em Belém do Pará, que foi feita em novembro do ano passado, né? No segundo bloco, temos a participação do Beto Seabra no quadro Casa das Palavras. Ele vai falar sobre a trilogia do escritor Milton Ratum, né? Seu terceiro livro de uma trilogia, que na verdade ele demorou um tempão para fazer, né? Um certo propósito aí, e a gente vai saber um pouco dessa história. E temos também uma reportagem sobre os cuidados que você deve ter para comprar o pescado. Tá chegando a Semana Santa, muita gente come peixe. E a gente traz uma reportagem lá da Rádio Câmara de Balneário Camboriú, lá em Santa Catarina, sobre esse assunto. No terceiro bloco do nosso Feijoada Completa, a gente vai falar sobre procedimentos estéticos realizados por profissionais não médicos, né? Tem um projeto em discussão na Câmara dos Deputados que trata exatamente dessa questão do procedimento estético ser privativo de profissionais de medicina. Bom, aí tem uma série de questões que estão sendo colocadas, a gente vai entender um pouco melhor esse assunto sobre a questão desses procedimentos estéticos e se, de fato, a legislação atual já prevê o que ela prevê e o que poderia ser modificado com essa nova lei. Bom, no último bloco do programa, a gente vai fechar falando, né, sobre um projeto muito bacana, né, que se trata de um projeto social aqui no Distrito Federal, que ensina e incentiva a prática do esporte, especialmente futebol, entre meninas e mulheres de comunidades vulneráveis da capital federal. É o projeto Capital Feminina. E no quadro Faixa Bônus, a gente fecha o nosso programa falando sobre um brasileiro que tem a sua estrela, que terá a sua estrela na calçada da fama. Já fiz isso aí, o primeiro brasileiro que terá a sua estrela na calçada da fama de Hollywood. Coisa bonita demais, hein? Coisa incrível. Olha, este é o Feijoada Completa, que já está no ar. E a gente começa falando das águas de março, fechando o verão, né? Com esse som de Elis Regina ao vivo, essa versão bem rara. Vamos lá.
É pau, é pedra, é o fim do caminho. O resto de tudo, um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É um mistério profundo. É o queira ou não queira. É o vento ventando. É o fim da ladeira. É a viga, é o vão, festa da comida. É a chuva chovendo. É conversa ribeira das águas de março. É o fim da canseira. É o chão. É a marcha estradeira. Passarinho na mão. Pedra de atiradeira. Uma ave no céu. No chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto, desgosto, é um pouco sozinho. É um strep, é um pré. ponto, é um ponto. É um pingo pingando, é uma conta, é um conto. É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando. É a luz da manhã, é o tijolo chegando. É a lenha, é o dia, é o fim da picada. É a garrafa de cana, o estilhaço na estrada. É o projeto da casa, é o corpo na cama. É o carro enguiçado, é a lama, é a lama. Mato na luz da manhã, são as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É o fim do caminho, é o resto de todo. É um pouco sozinho, é uma cobra, é um pau. É João, é José, é um espinho na mão. É um corte no pé, são as águas de março fechando o verão. Promessa de vida no teu coração. É o fim do caminho, é o resto de toco. É um pouco sozinho, é um passo, é uma ponte. É um sapo, é uma ré, é um belo horizonte. É uma febre terça, são as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pedra, é é um pouco sozinho. Pau, pedra, fim do caminho. Resto de toco, pouco sozinho. Pau, pedra, fim do caminho. Resto de toco, pouco sozinho. Pedra, caminho, pouco sozinho. Pé, caminho, sozinho. Pedra, caminho, eu tô.
Tá aí o som da Elis Regina, Águas de Março. Que versão gostosa, né? É bom, é uma versão mais cadenciada. Você percebe que o ritmo dela é um ritmo mais pra baixo, né? É, a música é mais calma, eu gosto bastante dessa versão. É uma versão aí que é raro a gente encontrar por aí, viu? Acho que nem sei se tem no Spotify, na verdade, mas tem, né, no Spotify, Apple Music, nas plataformas. Mas enfim, é uma versão muito, muito bacana. Eu particularmente sou fãzaço dessa versão de Águas de Março. As Águas de Março fechando o verão nessa nossa natureza que anda meio maluca ultimamente, né? Às vezes chove quando não é para chover, fica seco quando é para chover, é um negócio meio maluco. Mas tá bom, vamos para frente, que atrás vem gente.
Anda sozinha na estrada, levando sombrinha na mão.
Muito bem, muito bem. A gente tá ouvindo o som do Rui Mauriti. Rui Mauriti é falecido há alguns anos atrás, mas ele é um grande pesquisador musical, né? É, o Rui Mauriti, que nasceu em Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Ele que é filho de musicista, a mãe dele tocava violino. E ele cresceu pesquisando música brasileira. Então você vai ver no Rui Mauriti características de músicas do Nordeste, algumas características de músicas da região do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Você vai ver características do Rio de Janeiro, samba, né? Enfim, ele fazia de todo tipo de música, porque na verdade ele pesquisava, ele buscava descobrir o que havia de essência em cada estilo musical, né? Essa música se chama Menina do Mato, né? Música lindíssima e realmente era um grande... grande mestre da nossa música, Rui Mauriti, né? Quem conheceu o trabalho dele, principalmente no final da década de 70, realmente é um cara que tinha uma importância fundamental para a história da nossa música. Muito bem, vamos agora falar então do nosso primeiro tema de hoje, que é COP30. Exatamente, vamos voltar à COP30, né? A Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara dos Deputados realizou uma audiência pública na última terça-feira, dia 24, justamente para falar sobre o acompanhamento, né, das ações sobre a COP30, a Conferência das Nações Unidas para o Clima, que aconteceu em Belém do Pará, em novembro do ano passado, né? O debate foi solicitado pela deputada Juliana Cardoso, do PT de São Paulo. Ela afirma que o objetivo, né, é exatamente acompanhar os desdobramentos da COP30, realizada, né, como a gente falou, em 2025, né, em novembro de 2025, na capital paraense. Inclusive também, né, a execução dos compromissos assumidos pelo Brasil no âmbito dessa conferência, né, no âmbito internacional. Ou seja, o que o Brasil está fazendo para poder implementar as decisões e o acordo de Belém, né, que é justamente o acordo que foi obtido a partir da COP30. A gente vai... tivemos um problema aí no contato com a deputada Juliana Cardoso. Nós vamos trazer primeiro a nossa outra entrevistada, que sabendo aqui um pouco sobre como é que funciona essa questão ambiental para as pessoas atingidas por barragens, né? A questão da mineração é um dos problemas ambientais mais importantes no Brasil, especialmente na questão dos rejeitos de minérios. A tragédia, né, de Mariana e de Brumadinho, as duas tragédias que aconteceram em Minas Gerais e que custaram mais de 300 vidas, são uma prova importante disso. Então a gente vai ouvir agora a representante das famílias atingidas por barragens. A Beatriz Moreira, ela é militante, né, do movimento dos atingidos por barragens. Beatriz, muito boa tarde, obrigado por aceitar o convite de participar do programa. Como é que está você, tudo bem?
Oi, Edson, tudo bom? Boa tarde. Prazer estar aqui no Feijoada Completa.
Prazer é nosso em ter você aqui com a gente. Bom, Beatriz, como é que você avalia aí esse debate sobre os rejeitos de minério dentro desse escopo mais amplo, né, que é a questão das políticas ambientais e os compromissos assumidos pelo Brasil dentro da COP30? De que maneira essa audiência pública traz para esse movimento dos atingidos por barragens algum alento e alguma expectativa, né, de atendimento de algumas demandas que vocês têm?
Isso. Bom, Edson, o movimento dos atingidos por barragens, ele trabalha com várias comunidades atingidas, nós somos a representação, né? Nós somos as próprias comunidades atingidas por grandes empreendimentos, sejam eles minerários, hidrelétricos, na Amazônia e em outras partes do Brasil, né? Então, a nossa atividade prioritária é realmente fazer a luta, né, em prol dos direitos das comunidades atingidas. Uhum. E mais recentemente, para além dessa questão minerária e energética, que ela afeta muito a forma como a gente pensa a produção de energia, a troca da nossa matriz energética para algo mais sustentável, mas também a gente tem observado uma mudança de paradigma mesmo no movimento, para incluir também aqueles atingidos pelos eventos climáticos extremos. Então, mais recentemente, o movimento tem feito essa discussão com as comunidades, em nossos territórios, trazendo essa visão mais ampla de como que cada uma delas sofre uma espécie de dupla opressão, de dupla exploração, que, para além de ser afetada por esses grandes empreendimentos, também sofre agora, né, com a mudança, as mudanças climáticas. Então, trazendo um exemplo muito próximo meu aqui, nós trabalhamos com as comunidades no Baixo Tocantins, aqui no Pará, e que são comunidades que já são afetadas, por exemplo, pela usina hidrelétrica de Tucuruí.
Sim.
Já eram afetadas historicamente por esse grande empreendimento e que agora sofrem com a mudança pluviométrica e, claro, com a mudança dos níveis nos rios. Temos muitas comunidades da Amazônia que agora sofrem também com os períodos de seca, né, que são pouco previsíveis. Então, trabalhar essa dinâmica das mudanças climáticas, do clima, tem sido multifacetado, não só nesse aspecto mineral e energético, mas também pensando um pouco dos afetados pelas mudanças do clima.
Pois agora, desculpa, continue, perdão.
Não, claro. Nesse último período, durante a COP30, a gente teve uma participação muito mais decisiva num processo paralelo da sociedade civil organizada, que foi a Cúpula dos Povos, né?
Uhum.
Então, apesar de nós estarmos envolvidos, engajados, influenciando de certa maneira ali na Zona Azul, as negociações oficiais, nossa construção, de fato, foi do lado de fora, com o nosso campo progressista, lá dos sindicatos, dos demais movimentos indígenas quilombolas, a gente fez um negócio bonito aqui em Belém.
Pois é, e agora, você falou uma coisa interessante, porque quando a gente fala em atingidos, essa expressão me vem à cabeça imediatamente, a ideia de acidentes, de atingido no sentido de coisas que já aconteceram, ou seja, né, de barragens que se romperam, como a gente teve os casos né, de Marina Brumadinho, que eu mencionei, enfim, da questão da mineração. Mas quando você fala, vocês falam em atingente, vocês estão falando, na verdade, inclusive dessa questão das mudanças das pessoas. Ou seja, você vai ter que ser retirado de onde você está, porque vai construir ali uma usina, porque vai construir um projeto, um empreendimento. Quer dizer, a questão é muito mais ampla, né, Beatriz, que a gente muito imagina. E aí, nesse caso, quer dizer, você falando sobre a questão das usinas, é muito importante mesmo que a gente tenha, né, uma... Quer dizer, a questão ambiental, quando se vai falar em empreendimento, a gente fala assim, a matriz hidrelétrica é uma matriz limpa, né, uma energia renovável. E, no entanto,
é limpa para quem, né?
Mas ela tem as suas consequências, inclusive para essa população, né?
Exato. E é importante a gente fazer essa mudança de percepção, né? Porque até mesmo se a gente trouxer essa discussão a nível internacional, o Brasil internacionalmente é elogiado por ter uma matriz energética limpa, baseada nas hidrelétricas e tal, mas o que a gente tem visto historicamente é a violação de direitos decorrente dessa escolha, né, de produção de energia, porque é uma escolha. Então o movimento traz essa visão do atingido, não somente aquele atingido diretamente pelos empreendimentos, mas que também é atingido, por exemplo, pelo preço da energia. Você tem uma série de atingidos, de pessoas que são atingidas pela forma como se produz energia nesse país, que não tem essa discussão, né, muito clara. Então, a gente também tem feito esse exercício de pensar com as comunidades como que você é atingido. Às vezes, a gente está falando de uma comunidade que vai ser diretamente afetada, como é o caso da construção da hidrovia Araguaia-Tocantins agora.
Uhum.
Vão ser comunidades que vão ser afetadas se a licença for concedida, se as construções, a implementação da hidrovia seguir adiante. Mas você tem que trazer essa discussão de uma forma mais ampla, né? Pensar por que isso impacta a sua comunidade e como que isso se encaixa num projeto de desenvolvimento que destrói a sua forma de vida, que destrói a sua possibilidade de futuro. Então, para além de falar sobre repactuação, falar sobre direitos, reassentamentos, a gente também fala sobre o futuro. Como pensar uma nova forma de produzir energia, como pensar uma nova forma de discutir desenvolvimento. É muito além, sabe?
Pois é, e uma das questões, por exemplo, existem alguns conceitos que parecem inquestionáveis, né? E que eu acho que você está trazendo uma discussão muito interessante, porque quando a gente falou sobre energia limpa, por exemplo, né? E outra questão é a questão das eólicas também. Não sei se tem essa, se vocês já fizeram essa discussão dentro do movimento, mas energia eólica, as usinas de energia eólica próximas a regiões habitadas tem causado sofrimento tremendo para os moradores das regiões, inclusive porque é muito barulho, quer dizer, as pessoas não conseguem dormir. Eu vi uma matéria outro dia sobre essa questão, eu fiquei estarrecido, assim, tem pessoas que estão fazendo tratamento por questões de saúde mental porque não tem mais sono em função dessa matriz. Tudo isso tinha que ser levado em conta quando se fala em matriz energética, né, Beatriz?
Não, com certeza, porque geralmente a discussão ela não tem um aprofundamento muito, eu não quero dizer nem conceitual, mas é de ideal mesmo, de futuro e de vida, e como que a gente pensa na sociedade. Porque não adianta você mudar a matriz energética se você não tem uma discussão sobre o que é desenvolvimento e sobre para quem a energia é produzida, né?
Exatamente.
Você tem um caso, eu tenho trazido muitos casos aqui da região norte, da Amazônia, porque é onde eu vivo, né? Você tem um caso, por exemplo, de Belo Monte. Belo Monte não produz energia para cá, mas sim para um complexo minerário, um complexo agropecuário. Então, não adianta você ter uma energia dita como limpa, como verde, como aquela que produz menos carbono em comparação às demais, se você não tem uma discussão sobre para quê e para quem. Então, por exemplo, vamos falar de carro elétrico, mas a gente está falando também de exploração de minerais críticos, como a gente fala disso, sabe?
Exatamente, então, exatamente. Nossa, com certeza.
É pensar para quê e para quem.
Exatamente, com certeza. Nossa, essa questão do carro elétrico é uma discussão que vai longe. Agora, me diz uma coisa, comparando assim, por exemplo, a gente tem, né, situação no caso de mineração especificamente, a gente tem, né, atividades minerais no Chile, a gente tem na China, a gente tem no continente africano bastante. Como é que é a situação do Brasil se a gente compara com outros países que têm atividades mineradoras e até nessa questão de barragens, enfim, de usinas também, de produção de energia? A gente está muito atrás nesse sentido de respeito às populações. Como é que você compararia, Beatriz?
Fazendo uma avaliação assim, mais do que a gente consegue construir a nível internacional, né? Porque o movimento dos atingidos por barragens ele tem também uma vertente internacional. Nós temos o movimento delas afetadas por represa a nível internacional, e ano passado nós instauramos, né, conseguimos construir coletivamente com vários outros países um movimento internacional das comunidades atingidas por barragens, grandes empreendimentos e injustiça climática. O que a gente percebe é um padrão desenvolvimentista, né? Então, em muitos países cuja forma de produção é muito similar à nossa, ou seja, aqueles países, abre e fecha aspas, ditos terceiro-mundistas, eles têm essa forma mais predatória de produção de energia, de, uhum, de mineração, de tudo mais. Então, a gente percebe algumas similaridades. Eu não saberia te dizer em nível de o que você quer dizer com avanço, sabe? O que a gente percebe é uma forma comum de produção de energia que completamente descarta e despreza a vida humana. Então, o que a gente tem trazido à discussão, inclusive internacionalmente, é sobre isso. Como que a gente encontra similaridades em formas de fazer um enfrentamento a esses grandes empreendimentos, de fazer um enfrentamento a essas grandes corporações que promovem essas violações de direitos nos territórios, como que a gente consegue construir uma luta unificada também para pensar futuro junto.
Perfeito. Beatriz Moreira conversando com a gente, ela que é representante do movimento dos atingidos por barragens, com uma discussão bem interessante aqui, bem mais ampla, né, do que a gente muitas vezes pensa, e trazendo debate interessantíssimo aí sobre esse aspecto. Beatriz, muito, muito obrigado por participar aqui com a gente, um grande abraço para você e até a próxima oportunidade, obrigado pela entrevista.
Claro, valeu, Edson, um abraço pessoal aí do Feijoada Completa.
Valeu, tchau, tchau. Muito bem, está aí a participação da Beatriz Moreira conversando com a gente, falando sobre a situação, né, das famílias que são atingidas por barragens, e não só, né, como ela trouxe aqui para a gente, não só a questão de mineração, que é como a gente pensa imediatamente, né, mas também a questão da produção de energia e toda essa discussão sobre o que de fato é energia limpa, né? E aí, muito, muitos conceitos que às vezes a gente tem como inquestionáveis começam a ser derrubados. Isso é importante. Todo debate é importante.
Meu amor de prata, meu amor de ouro.
Você tá ouvindo o som Buriti, Buriti mais alto. Essa música é linda, né, do Levi Ramiro, falando sobre o Buriti, né, uma árvore típica do Cerrado. Enfim, a gente falando um pouco sobre natureza aqui nesse primeiro bloco do programa e trazendo essas canções, né. Olha, vamos então agora conversar com a deputada Juliana Cardoso, ela que é do PT de São Paulo e é presidente da Comissão da Amazônia, Povos Originários e Tradicionais aqui da Câmara dos Deputados. Deputada Juliana Cardoso, prazer falar com a senhora, como é que vai?
Eu tô bem, muito obrigado, Edson, aí, pelo esse espaço, né, dessa entrevista junto à Rádio Câmara, e é um lugar importante para poder ter as informações precisas, né, numa casa legislativa do tamanho que somos, né, e
exatamente,
falamos com o Brasil.
Exatamente. Deputada, na sua avaliação, 4 meses passados aqui da COP30, pouco mais de 4 meses, é tempo suficiente para fazer uma avaliação já de resultados? Qual que era a expectativa, né, que a gente poderia ter em relação à implementação desses compromissos assumidos pelo Brasil, das decisões da COP30 e o que de fato está acontecendo? Como é que a senhora avalia isso?
Eu falo que nós estamos correndo contra o tempo, né? Porque a gente, até sediar dessa COP30, praticamente esse pacote que foi firmado, mas aí tem a parte burocrática, né? Que é as assinaturas, quer saber se realmente os recursos internacionais vão chegar para onde precisa ser chegado. Então, é uma corrida, literalmente, quanto tempo. E eu falo que nós estamos passando por um século que 12 horas parece que são duas, né? Porque tem tanto serviço e tantas articulações, né?
Uhum.
Então, um pouco a audiência foi para a gente poder saber em que status, né, estava junto ao governo, mas como também o movimento que foi organizado junto com a COP, né, está acompanhando esse desdobramentos.
Sim. Pois é, e as políticas ambientais, né, elas exigem, claro, múltiplas frentes de atuação, e aí eu queria saber, na sua avaliação, né, quais são as ações mais importantes, mais urgentes que deveriam ser tomadas pelos governos, e dentre eles o governo brasileiro, para poder adotar e implementar esses compromissos que o país assumiu. O que é mais urgente nesse momento, deputada?
Olha, eu acho que as necessidades que a gente precisa ter clareza é de que os acordos internacionais que foram feitos de políticas públicas sejam concretas, né? Sejam os financiamentos climáticos e tenha a sua aplicação real. Isso só é possível acontecer toda essa articulação que foi feita da COP30 com a proteção da Amazônia e dos territórios tradicionais. E inclusão dos povos indígenas e as comunidades que têm que estar nessa tomada de decisão. E eu acho que a COP30 trouxe isso, né? A primeira vez que os movimentos, mas que os povos estavam junto à cúpula, né? Porque antigamente era só aqueles que estavam ali, não tem as dores da perda da nossa floresta, das nossas queimadas, né? Uhum. O avanço da crise climática ambiental nos nossos biomas. Então, eu acho que já teve uma diferença extraordinária a COP tenta ser feita aqui no Brasil e nesse formato. Mas, se não tiver essa necessidade e agilidade, né, para que a gente possa combater esses impactos da crise climática em vários lugares, na Amazônia, mas também a gente precisa falar do urbano, né, das nossas periferias urbanas que ainda Sim. também passam por crises ambientais.
É, a gente sabe isso, inclusive por conta dos eventos climáticos extremos, né, deputada? A gente tem, Sim. né, a gente todo ano, pelo menos em algum lugar, a gente tem uma tragédia de proporções absurdas. A gente teve Juiz de Fora esse ano, a gente teve Rio Grande do Sim. Sul em 2024, a gente teve o litoral norte de São Paulo, a senhora que é, né, do estado de São Paulo, em 2025. Então, assim, a gente sempre tem notícia de alguma coisa nesse sentido. E essa parte urbana, ela é muito importante, inclusive, para poder promover políticas de remoção de famílias dessas áreas de risco e colocar um lugar, né, onde elas possam ter sua casa, de um local mais adequado. E isso é política pública Sim. municipal, mas precisa de apoio também de outros entes federativos, né?
Sim, se você não tiver um conjunto federativo do Estado e dos municípios que possam fazer uma composição conjunta, nós não vamos conseguir vencer isso, né? Então, quando a gente fala sobre, por exemplo, municípios que não enxergam o seu plano diretor e que cada vez mais, ou mudam o plano diretor para uma especulação imobiliária grande, que passa por cima das florestas, que passa por cima de alguns biomas importantes que não pode ser mexido, isso é município. Mas a nossa legislação né? Ela é uma legislação que também faz uma proteção e tem os seus órgãos específicos, como o IBAMA, apesar de ter passado na Câmara Federal e foi para o Senado a mudança, né, desse plano nacional ambiental. Isso para nós é uma coisa muito grave, se os nossos deputados e deputadas ou senadores aprovarem essa mudança, onde o município ou o Estado fica responsável por enxergar como que combate isso. Não dá, porque nacionalmente a gente tem que enxergar a Amazônia, mas enxergar principalmente as florestas e outros biomas, né? Uhum. Então, por que eu falo isso? Porque o que aconteceu em Porto Alegre ou em outras regiões é ações que foram mexeram muito na terra, na mãe terra, né? Foram muito para lugar, colocar concreto em onde não poderia ter colocado concreto. Sim. Se não faz as limpezas, se não faz faz uma atuação necessária, nós vamos ter desastres ambientais. Olha Brumadinho, né? Olha o que tem acontecido no Rio de Janeiro recentemente, né? Que foi também grandes chuvas. Então, a crise climática ela tem que ter justiça social e ela tem que ter as periferias, os povos indígenas, as populações mais vulneráveis no centro da discussão, porque são eles ali que sabem o que acontece com eles e são eles que vão ser também aquelas pessoas que vão poder mudar as consciências, né? O executivo, né, o legislativo, principalmente, ter ciência da sua responsabilidade em cima dessa crise.
Pois é, e os recursos, deputada? Os recursos vão chegar? Como é que está isso? Porque para isso precisa, né, não só esses recursos como o Fundo Amazônia ou outros recursos que a gente tem, né, vindo a partir da ONU e de outros países, mas o nosso próprio recurso também em termos de orçamento no Brasil, né? A senhora, como é que a senhora vê essa questão aí do dinheiro para poder cuidar disso tudo?
Então, isso é uma das coisas que a gente corre atrás, né, contra o tempo. Uhum. Enquanto você não faz a assinatura dos acordos que já foram feitos, mas aí a burocracia, né, tem que ser cada etapa para que esse recurso realmente chegue. Não adianta a gente também pensar que o governo brasileiro vai ter dinheiro o suficiente para poder, no Brasil, avançar contra essa crise climática. Até porque não foi o Brasil que ajudou a fazer isso, né? Foi países internacionais que não respeitaram, muitas vezes, né, as nossas legislações e querem o lucro, 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 acima do poder e tirando a vida das pessoas. Então, é dessa responsabilidade que nós precisamos também dos países de primeiro mundo, uhum, né? Porque eles também precisam do nosso pulmão, né? Desse nosso pulmão amazônico. Então, é um compromisso, uhum, um compromisso que tem que ter de ambas partes.
Pois é, deputado, e a própria iniciativa privada também tem que entrar nessa questão, claro, porque aí vem o seguinte, né? Tem a questão, digamos assim, na iniciativa própria, seja as ações das empresas que se propõem a ser ambientalmente mais responsáveis, mas também a própria legislação brasileira que obriga a adoção de determinadas ações de redução de impacto ambiental nas atividades econômicas, né? E aí, como é que a senhora avalia hoje esse debate, essa parceria, digamos assim, esse debate entre governo, entre poder público e iniciativa privada? A senhora acredita que essa relação hoje ela está mais harmônica do que ela já foi? O que falta?
Eu acho que tem ainda, a iniciativa privada tem algumas que não estão com a consciência de que elas têm que fazer a transformação a partir daquilo que elas executam, que elas ainda estão com uma cabeça muito vinculada ao lucro. E esse lucro, ele daqui a pouco não vai acontecer nem para ele nem para ninguém. Uhum. Porque se a gente não pensar em proteger a nossa fauna, a nossa flora, nossos biomas, né, a gente não vai ter o que fazer de lucro. Então, tem que ser uma... E algumas outras empresas da iniciativa privada já entenderam isso. E já tem selo, né, ambiental, já tem feito um outro tipo de enxergar, um outro tipo de atuação para que tenha o seu lucro, mas que não agrida a natureza. Isso é possível, é muito possível. Não tenho dúvida disso, né? E a gente tem feito legislações que ajudam, né, a garantir que essa empresa possa... a garantir que essas empresas também sejam beneficiadas com financiamento menores, pagar menos impostos, né, se está, uhum, ali atuando junto àquilo que é necessário.
Perfeito. Deputada Juliana Cardoso conversando com a gente, ela que é do PT de São Paulo e é presidente da Comissão da Amazônia, Povos Originários e Tradicionais, aqui da Câmara, uhum, dos Deputados, falando sobre essa avaliação, né, audiência pública que avaliou aí os impactos, né, e as ações que estão sendo adotadas pelos países signatários do Acordo de Belém, lá na COP30, que aconteceu em novembro do ano passado. Deputada Juliana Cardoso, muitíssimo obrigado pela participação, um grande abraço.
Eu que agradeço essa oportunidade de falar aqui na Rádio Câmara. E a comissão, ela também tem esse papel de fiscalizar, de chamar as pessoas para poder a gente olhar para e passo. E principalmente em relação do que o governo tem feito, né? O que está ali, o que compete a nós brasileiros e o governo brasileiro também avançar nesse sentido. Muito obrigada pela oportunidade.
Grande abraço, deputado. Muito obrigado. Muito bem, está aí a participação da deputada Juliana Cardoso conversando com a gente e essa avaliação importante, né, de que está sendo feito, como, afinal de contas, tem a conferência e agora tem as questões práticas que precisam ser colocadas aí para todo mundo, né?
Vira fogueira, vira poeira, fogo fogueira, vira o chão, vira fogueira, vira o chão, vira poeira de carvão.
Muito bem, tá aí a música do grupo O Terço. Você sabe, O Terço foi basicamente o grupo que deu origem ao 14 Bis, né? O Terço era lá no Rio de Janeiro, aí do Terço vieram o Sérgio Magrão e o Flávio Venturini para Minas Gerais, e ali criaram o 14 Bis, com apoio ali do Milton Nascimento, enfim. É, mas eles começaram, né, o terço ali no Rio de Janeiro. E é um grupo bem interessante, né? Tem o disco que chama Criaturas da Noite, que é o álbum mais importante deles, de 1975. E essa canção que se chama Queimada, né, que fala justamente sobre isso, olha, em 1975, hein, nós estamos falando de 50 anos atrás, falando sobre as queimadas e a destruição da natureza através do fogo, né? Isso é uma questão importante aí, que a gente falando de natureza, sempre importante.
Vira fogueira, vira poeira, fogo fogueira.
Muito bem, vamos para o intervalo aqui no Feijoada Completa e a gente volta daqui a pouquinho.
Vira poeira de carvão, de carvão.
Feijoada Completa.